Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa aqui, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes aqui do nosso programa Rifando a Bola. Cá estamos em mais um segundo bloco especialíssimo com um convite que foi aceito aí pelo nosso querido Felipe Adumbi, o nosso convidado especial de hoje. Ele que é estudante, que também é jogador e hoje está lá pelas terras do Velho Continente, mais precisamente na Irlanda, estudando, trabalhando, jogando, batendo uma bolinha e veio trocar aqui essa ideia com a gente aqui. É um prazer enorme recebê-lo aqui, Felipe Adumbi. Estou também aqui com os meus queridos Diogo Coelho e Emanuel Reis. Matheus de Júlio no momento se encontra ausente, foi resolver mais business a respeito das flores baldias. Galerinha, isso aí é a vida de artista atleta de Matheus de Júlio, né? Então vamos deixando aí e vamos receber do nosso querido Adumbi. E aí, meu querido Adumbi, é um prazer tê-lo aqui no nosso Rifando a Bola. Como é que andam as coisas aí pela Irlanda, cara?
Salve, salve, Bozó, tudo tranquilo? Salve, Emanuel e Diogo, tudo certo com vocês? Ah, tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo, tá, tipo, no último ano aí tá aquela vida bem mais ou menos, né, de lockdown, tudo fechado. Aqui, assim, aqui tem um lockdown que fica tudo fechado mesmo, sabe, tá desde março, né, e agora desde maio, que tá, desde 1º de maio, as coisas estão voltando a reabrir, tá, o futebol tá voltando, né, tá um verão mais ou menos, só que tá melhorando as coisas.
Ah, pô, pode crer, bicho, mas me diga aí, Adumbi, cara, eu lembro da nossa convivência ali no Nordeste, em João Pessoa, lá na Paraíba, nos tempos de universidade, e, amigo, quando eu fiquei sabendo que você tinha chegado na Irlanda, uma coisa me ocorreu. Cara, como foi que surgiu essa ideia de chegar aí na Irlanda? Foi pra bater uma bola, foi pra estudar? Qual foi o objetivo seu pra chegar aí em Dublin?
Cara, então, eu era professor de inglês, né, formado em letras, né, lá na UFPB. Acho que eu tava um pouco desiludido, assim, com aquela vida de professor aí no Brasil, assim, tá o cara se matando de dar aula, assim, né, as coisas não estavam fluindo muito. E aí surgiu essa possibilidade, né, de vir para Dublin, que aí você consegue, o visto, assim, não é tão difícil, né, então você praticamente vinha, ficava estudando e consegue trabalhar, né. Mas surgiu essa possibilidade, eu dei pra cá. Assim, eu vi que na época Bolsonaro já tava subindo as pesquisas, eu falei, esse negócio não vai prestar, não. Eu meio que me mandei aqui pra Dublin mesmo.
Ah, acho sorte que o seu aqui, palpite então. Foi melhor que o do Amor,
né,
inclusive.
Eu vou fazer. Então. Vendo as notícias hoje em dia, eu vejo
que. Fez o correto.
Não tá perfeito, mas pelo menos não tá tão ruim, né? Aí no Brasil, tá aí. Eu já vou fazer, já tô 2 anos e meio aqui, né? Aqui, por enquanto, meus planos são de permanecer por aqui, sabe? Não tô pensando em voltar pro Brasil, não.
Ah, pô, pode crer. E aí, Emanuel, Diogo, o que é que vocês querem perguntar pra Adumbi, meu querido? O que é que vocês mandam aí? Diogo, Emanuel?
Então, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar falando com o Felipe, né? Nossa primeira atração, entrevista internacional, né?
Sim.
E eu queria saber mais, você está trabalhando então aí como professor, com a sua formação, ou você faz outras atividades, que time que você está jogando aí, você está conseguindo bater essa bola aí nos gramados, né? Tá frio, aí em Dublin faz frio, né? É fácil jogar nesse frio aí, contar um pouco mais da sua história por aí, Dublin.
Certo. Então, assim, quando eu vim pra cá, né, eu, mesmo você tendo o meu diploma, tal, assim, a minha experiência, tal, é meio difícil você conseguir ser professor de inglês aqui, porque, basicamente, a Irlanda faz parte da União Europeia, aqui, para ser professor de inglês, eles dão prioridade para qualquer cidadão europeu, né? E aí, eu cheguei aqui, como eu falei, eu tava meio já desiludido com essa vida de professor, eu vim tentar novas possibilidades, né? Eu trabalhava, meu primeiro trabalho aqui, quando eu cheguei, foi no hostel, né? Eu fazia na recepção de um hostel mesmo, que acho que uns 4, 5 meses lá. E aí, depois surgiu a oportunidade de uns amigos meus brasileiros, que eles já não estão mais aqui em Dublin, mas aí eles me indicaram para trabalhar no mercado, que é o nome é Spar, né? Uma rede de mercados que tem na Europa inteira. Aí eu comecei a trabalhar lá, tal, assim, dinheiro é relativamente bom, né? Desde então, tô lá. Em relação ao futebol, né, que aí assim, você chegando aqui, aí você vai conhecendo um brasileiro aqui, outro ali e tal, aí surge um convite para eu jogar no time chamado Frankfurt, que é um time irlandês, né, tem mais de 100 anos já de história, assim.
Nossa, cara!
E aí, assim, esse time, É bem, bem antigo, tem, tem bastante história mesmo. Hoje eu posso até mandar umas fotos para uns registros, tal, que tem bastante, bastante história. E aí, assim, é, tem um cara que ele, o presidente lá do Frankfurt, ele tem uma filha, e aí essa filha ela é casada com o Samuel, que é o brasileiro aqui, que ele, aí ele pegou e criou o Frankfurt só para os brasileiros, né, assim, tipo, porque como eu conversei com vocês anteriormente, assim, dava para eu jogar é, com, só com os irlandeses, assim, tal, que era uma divisão um pouquinho acima, né? Só que aí, o estilo irlandês de futebol é muito complicado. É bola aérea, né? Chuveirinho na área.
É chato,
no
meio, amigo,
os caras
é chato.
Cruzando, sabe?
É chato.
Aí eu acho que eu treinei umas duas vezes com eles. Eu falei, ah, mano, não vou conseguir jogar bola aqui não, né? Porque meu estilo é, eu sou correria, assim, né? Eu jogo pelas pontas, atacante pelas pontas, né? E aí, como eu, depois eu fiquei, sabe, o Samuel, que eu falei anteriormente, e aí só com os brasileiros, tal, que é mais uma resenha, assim, um futebolzinho mais no nosso estilo, bola no pé e tal, né?
Mas e criatividade.
Aí eu preferi jogar com eles. Isso aí, aí a gente, aí desde a temporada, eu cheguei aqui em novembro, em outubro de 2018, acho que no comecinho de dezembro eu já tava jogando pelo Frankfurt, né, com os brasileiros, tal, que a gente tem a, é amador, assim, né, mas é bem, bem organizado, sabe, tem... É, UFCL, né, a nossa liga lá, é, que é, não vou falar agora, tradução, enfim, mas aí tem essa liga amadora, que a gente joga uma liga com, acho que 10, entre 10 e 12 times, né, depende da temporada, fora isso, a gente tem mais umas 3 ou 4 copas, que é uma copa só da nossa divisão, uma copa de todos os times amadores da Irlanda, sabe, aí é bem legal, os campos tudo gramadinho, assim, e tal, né. E aí, desde então, o cara vai jogando, né? Porque, assim, tem aqui aquela rotina. Você vem pra... Eu estudo, né? Tem que, como eu não tenho passaporte europeu, você tem que estar estudando sempre, né? Mantendo um visto de estudante. Fora aí, você trabalhando. Então, aí o futebol acaba sendo aquele momento de você se divertir, né? Fazer uns golzinhos e tal. Depois, o pós-jogo, você tem aquela resenha com os parceiros, tal, do time, né? E aí, na nossa primeira temporada, a gente ganhou uma dessas copas que eu falei, né? A Dalton Cup, a gente foi campeão, foi bem legal, a gente foi fomos eliminando vários times, tá? E aqui tem aquela questão, né, por ser um time brasileiro, os cara querem ganhar de você sempre, né, os irlandeses chegam com sangue nos olhos, a gente, às vezes tem que jogar contra o time e também contra o trio de arbitragem, né, que o trio de arbitragem é irlandês, os caras não querem deixar não.
Já sabe, né?
Aí, nessa primeira temporada, nosso time era muito bom e tal, né. A gente chegou na final, jogamos num estádio lá, que é o estádio, inclusive, que a seleção de base aqui joga, né? Que é o Home Farm, então, bem, sabe? Eu lembro que a gente entrou tocando aquela música da Champions League, eu falei, caramba!
Nossa.
É que tamo bem, né? Tamo bem. Foi bem legal, né? Essa semana, inclusive, fizeram 2 anos, sabe? Nas minhas redes sociais estavam sempre aparecendo aquelas fotos, assim, né? Aquelas recordações e tal, né? Essa semana agora foram 2 anos dessa nossa conquista, né? Aí nós fomos campeões, aí no ano seguinte, assim, tem essa questão, né, por ser um time só de brasileiros, aí tem, acaba o vice, aí tem brasileiro que volta pro Brasil, tem outros que vão tentar a vida sei lá, em Portugal, outros vão pra Austrália, Nova Zelândia, assim, né, uma coisa bem, assim, não dá pra ter aquela base sempre, né. Aí na temporada seguinte, nosso time caiu um pouco de produção, diria assim, não era tão bom, e a gente não conseguiu nenhum resultado tão expressivo, né, fomos... Então, mais no meio da tabela, aí começou também coronavírus, tudo isso, assim, né? E aí a temporada acabou, a 19-20, e aí era pra começar já no meio do ano passado, mas nem começou a temporada 2021, né? Por conta do coronavírus.
Aí tudo, né? Mudou, né?
Aí deu esse ato ali. Aí tudo mudou, é. Aí é bem legal, sabe? Aqui também tem essa questão do futebol.
E qual que é o esporte mais praticado aí na Irlanda? Porque o futebol não é muito famoso, né? Qual que é o mais famoso, mais se pratica aí?
Exatamente. Aqui é o rugby. Rugby é o. Sabe que os caras são apaixonados, sabe? É o rugby e tem o futebol gaélico também, que é. Eu não sei nem explicar, eu já perguntei pros irlandeses aqui, eu não entendo não. Sabe? Tem um gol menor como do futebol e tem umas barras assim, como se fosse do futebol americano, os caras usam um taco assim, faz gol embaixo, faz em cima, eu não entendo nada. Só que os caras são loucos, tipo, esse mercado que eu trabalho. Ele fica na rua da frente do Croke Park, que é o maior estádio aqui para esse futebol gaélico. Quando tem as finais, nossa, é 50 mil pessoas, assim, na rua, assim, tipo, fica lotado, sabe? É bem legal que é bem familiar, assim, você vê as famílias, desde o pai, a mãe, as crianças, tudo indo pros estádios juntos, sabe? É bem interessante, sabe?
Mas não, é isso. O irlandês, ele não torce para o clube da Irlanda, ele torce para os clubes da Premier League.
Isso, essa questão também, né? Tipo, eu quando cheguei aqui, uma das primeiras casas, eu morava num bairro que era Inchcore, e era do lado do estádio do St. Patrick's, né? Aí eu ficava sempre olhando o dia de jogo, assim, não tinha aquele movimento, assim, que eu esperava. Aí eu fui prestar atenção e tal, e o pessoal que eles gostam mais dos times de ingleses, né? Por exemplo, Dublin, por ser 1h30 de avião de Liverpool aqui, diria que 50, 60% assim, do pessoal que acompanha o futebol é torcedor doente do Liverpool, né? Ontem mesmo eu tava trabalhando, aí chegou um menininho assim, ele pra que time você torce? Eu sou o Liverpool, né? Falei assim, que eu criei essa empatia com o Liverpool aqui. É isso aí, não sei o quê, tá? Aí eles gostam dos brasileiros também, né? O Alisson, o Firmino. Aqui eles gostam de chamar o Firmino de Firminho, né? Que pra eles, jogador brasileiro é tudo Inho, né? Ronaldinho, aí vai. Aí ele... Quando eu falo pra eles, olha, é Firmino. Aí, não, você tá errado, é Firminho. Tá bom, né? Se você tá falando.
Que bom, o cara brasileiro, velho. E aí, Emanuel?
Depois é o Gabriel Jesus, né? Eles falam, Gabriel Jesus. Eu falo, não é Jesus, ele, não é Jesus. Então, bom, né? Vocês que sabem das coisas. É isso mesmo, é que eles gostam muito dos times ingleses, né? Então tudo louco agora. Vai ter a final da Champions, né? Tá bem, tá todo mundo naquela expectativa.
Olha aí, Emanuel, você que tá aí nessa expectativa também de saber o que é que tá rolando.
Fazer um...
Aí, né?
Questionar o homem. O cara aí que eu conheço desde a época do futebol sem ar, lembra disso aí? Grande Adume. E aí? Isso, lá na Universidade Federal do Paraíba.
Rapaz, era um crime, né, lá em Adume.
Sempre andava com a camisa do Corinthians, né? Nosso time aí. Eu também torço pro Corinthians, mas por falar... Inclusive, tá com a camisa do Corinthians agora. Por falar em Frankfurt, não sei se é o mesmo time, inclusive, você falou na temporada 2021 de agora, o Frankfurt foi um dos fundadores, né? Um dos times de Frankfurt, ou o Frankfurt, foi um dos fundadores da língua irlandesa, né? Não sei se é o que fica em... É Rhein, em Dublin? Rhein, em Dublin?
Isso, lá de lá, exatamente.
Pois é.
Eu te falei, esse Frankfurt tem mais de 100 anos, tem bastante história mesmo. Eu já vi umas fotos, assim, uns registros, aquela tudo em preto e branco, aqueles caras, sabe, da década de 10, década de 20, assim, os caras com aquela roupa das antigas, sabe, os troféuzão, tá, o bigodão, sabe, bem, bem diferente, mas tem muita história.
É um...
Aí agora os brasileiros estão aí também fazendo uma história. A gente ganhou esse título, né? Acho que é o último título aí que o Frankfurt ganhou ultimamente. Mas...
Um clima bem legal. Você falou que a Irlanda é próxima a Liverpool, próxima à Inglaterra, né? E aí na Inglaterra nós temos um time chamado Corinthians Casual. Ou é Corinthians Casual?
Casual, exatamente.
Isso. E aí, o que é que você tem a falar desse time aí? Você já viu alguma partida? Você já soube de alguma notícia por aí? Alguém que trabalha ou faz parte?
Sim. Deixa eu te falar agora, então. Eu fui em Londres, deixa eu ver, foi 2019. Em setembro de 2019, aí nos meus planos eu ia chegar lá de manhã para poder justamente assistir uma partida do Corinthians Casuals. Só que aí foi na véspera do Halloween aqui, exatamente, que é tipo a maior festa daqui, né? E eu saí para curtir o Halloween e perdi o voo. Aí quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tem que comprar outra passagem, não sei o que e tal. Como assim, uma horinha de avião e tal, pra Londres, né? Consegui comprar outra passagem e tal, só que acabei perdendo o voo. E aí eu ia encontrar com meus pais na época, eles estavam morando em Portugal, né? Aí depois a gente foi fazer um passeio em família e tal, não tive a oportunidade de conhecer a sede lá do Corinthians Casuals, né? Mas eu ainda tenho muita vontade de ir lá, né? Porque é uma homenagem, né? O nome Corinthians aqui, né? Homenagem ao Casuals, né? Vocês sabem a história.
Exatamente.
Foi fazer, né, acho que 1909, 10, não lembro agora exatamente o ano, mas foi fazer uma turnê no Brasil, né, que era um dos times mais vitoriosos da época, na Inglaterra, saiu ganhando de todo mundo, acho que até a seleção brasileira foi criada justamente para poder fazer um amistoso contra o Casuals, né, e aí o pessoal lá em São Paulo viu, tal, gostou e fez essa homenagem, né, Corinthians é justamente homenagem ao Casuals, né. Eu não tive a oportunidade de conhecer dessa vez, mas ainda tá nos planos. Agora tá voltando aqui o turismo na Europa e tal. Ainda vou lá. Eu também joguei, assim, aqui tem as torcidas, né? Tipo, tem a Fiel Dublin e os demais times aí, né? E aqui eu joguei um tempo no time da Fiel Dublin, né? Que a gente tem uns campeonatos, também até pra comunidade brasileira tá sempre em contato e tal. Tem um momento de lazer, né? Eu cheguei a jogar uns, acho que 3 campeonatos. Foi um campeonato contra os times italianos, né? Que tem, aqui tá o mundo inteiro, né? E tinha um campeonato com vários times italianos, entrou o Corinthians e o Palmeiras. A gente foi vice-campeão, infelizmente perdemos aí pra porcada aí. E aí a gente jogou ainda um campeonato, brasileiro. Joguei um campeonato brasileiro, foi isso, exatamente. E aí tava, no ano passado, assim, antes da pandemia, tava planejado da gente fazer um, a Fiel Dublin, fazer um amistoso contra o Corinthians Casuals lá em Londres, né? E assim, acho que no meio do ano que passado e tal, mas por conta da pandemia foi adiado, sabe? Aí até agora eu não sei como é que tá essa questão, se ainda vai ter e tal. Mas eu queria ter muito, isso ia ter sido uma experiência única, né? Poder ir lá pra Londres,
tem,
tal, jogar...
Tem que ter, né? Tem que ter, né? Vamos ver só a data aí, tem que ter.
Tá reabrindo aí e tal. Mas tô nessa expectativa. Tem um parceiro meu, Lucas, Luquinhas, que ele morava aqui em Dublin, né? Ele é da Fiel Dublin também, né? Jogou comigo e tal, e depois de um tempo ele foi morar em Londres, né? Teve uma proposta de trabalho lá. Ele tá sempre em contato lá com o Casuals, que o Casuals, ele joga a Liga de Domingo lá, que é bem famosa em Londres, na Inglaterra, tal, essa Liga de Domingo, né? Que é a Sunday League. E aí ele sempre tá lá no estádio e tal, porque como é um time amador lá, eles pegam muito, precisam muito da ajuda dos torcedores. Aí ele sempre vai lá e tal, vai com a camisa do Corinthians, o pessoal recebe, assim, né? Tem essa questão dessa troca, assim, tal, de experiência bem bacana, né?
Massa demais. Como se fosse
um consulado, né? Tem isso, né? Essa relação das torcidas e o nome dos times também ser igual. Tem essa relação meio que de consulado, né? De embaixada no lugar. Essa relação entre os dois. Eu acho que é uma situação interessante, semelhante ao Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, por exemplo, que já celebraram várias parcerias, que são clubes que sempre estão aí trocando figurinha, falando de elenco. A gente, de vez em quando, vê uma galera saindo da base do Botafogo da Paraíba para vir treinar no Botafogo do Rio.
Eles têm essas parcerias, né? Agora, o Corinthians de São Paulo lá, eu sei que o terceiro uniforme é em homenagem ao Casuals também, se não me engano, sabe? Então, o uniforme tá... Eles não jogam sempre, acho que jogou só uma vez esse ano. Aí é homenagem ao Casuals, só sempre tem essas parcerias, né? Quando o estádio do Corinthians estava para ser inaugurado, o Casuals veio da Inglaterra e fez um dos primeiros jogos lá também, então... Tem todas essas questões aí, bem legal.
Ah, muito interessante. Diogo, Emanuel, alguma outra pergunta para a Dung aí? Porque o homem tem coisa para falar, viu? Se a gente apertar, ele fala, viu?
Tá na mão de Diogo aí. Diogo Coelho.
Então, vou mudar um pouco a pauta, assim, para um assunto mais sério, né? Porque eu queria saber como é que foi a saída dele daqui pro Brasil, do Brasil, né? Para chegar no outro continente, no outro país aí, que você... Eu não sei se foi a primeira vez que você saiu do Brasil. E como é que foi isso aí? Você sofreu algum tipo de racismo? Como é que foi essa adaptação no país? E também, como é que você está vendo essas situações que estamos vivendo nos dias atuais, aí, como o movimento Black Lives Matter, essas coisas políticas que estão acontecendo no mundo ultimamente?
Certo. Assim, eu acho que eu sempre tive um espírito bem aventureiro, assim, sabe? Eu, por exemplo, em 2000, sempre gostei muito de viajar, assim, desde com a minha família, né? A gente sempre viajou pelo Brasil inteiro, tal, fizemos vários, tem várias recordações legais da gente viajando, né? Isso eu levei pra minha vida. Aí, tipo, em 2011, eu lembro que eu tava pouco tempo na universidade, tava fazendo letras. Eu tava meio assim, tava meio desiludido com o curso. Eu sempre falei inglês, assim, né? Uma coisa que desde criança eu sempre estudei, sempre gostei. E aí, tem aqueles navios de cruzeiro, né? Eu falei, esse curso que eu vou te dar uma trancada, eu fui viajar, né? Eu me inscrevi num navio de cruzeiro e fui viajar, né? Aí foi a primeira vez assim, que eu rodei um pouco do mundo, assim, conheci, acho que uns 14 ou 15 países, né? Conheci gente do mundo inteiro, foi uma experiência bem bacana, isso é uma coisa que sempre me atraiu, né? Aí tive essa experiência, logo em seguida, eu fiquei 8 meses, né, embarcado, trabalhando, assim, basicamente fiz Mediterrâneo durante uns 6 meses, depois a gente... quando ficou inverno aqui no Hemisfério Norte, a gente troquei de navio e fomos cruzar. Aí eu cruzei o Atlântico, né? E aí depois fiz África e depois vim para a América do Sul, né? Fazendo Argentina, Brasil e Uruguai, basicamente. Em fevereiro de 2012 eu desembarquei, fiquei descansando um pouco em terra e tal. Até me chamaram novamente para isso, só que eu falei, vou dar continuidade à faculdade, e assim foi, né? Desde então eu tava lá seguindo a vida em terra mesmo, a vida como professor. Só que eu tava bem desiludido, assim, né, que questão de vida de professor é muito difícil aí no Brasil, assim, né, não dá tanto importância, todo mundo quer dar pitaco, né, sobre educação, como deve ser, não sei o que, é muito chato, né. E aquela questão, né? Ninguém vê que a vida do professor é o antes, durante e depois. Tem que planejar a aula, se dar aula, e depois tem que, né, avaliar o que deu certo, o que não deu certo, tem tarefa de casa, tem que planejar mais coisas. Então é muito complicado e salário
não dá,
né, assim, aquela satisfação. Assim. Aí eu, como eu te falei, aí eu falei, velho, vou tentar embarcar e vou viajar de novo e tal. Das possibilidades que tinha essa da Irlanda, assim, era melhor pra mim, assim, porque não é... Agora tá um pouco mais difícil por causa da pandemia, assim, eles estão expondo algumas barreiras pra quem vem do Brasil, né? Mas na época, basicamente você pagava o seu curso aqui pra vir estudar, pagava sua passagem e vinha, né? Só aqui que você conseguia tirar o visto, então não tinha muitos empecilhos, né? Então eu vim pra cá, assim, sem... Eu já tinha um conhecimento, assim, lógico que eu pesquisei pra ver como é que é, assim, né? Porque basicamente você pensa, Europa é tudo assim, maravilhas e tal, né? Mas, assim, aqui tem algumas questões, assim, complicadas, vou te falar, sabe? Por exemplo, aqui tem um certo pessoal, assim, que questão da... historicamente falando, a Irlanda participou de muitas guerras, né? Assim, contra... Antes era do Reino Unido, né? Era submisso lá a Elizabeth, a coroa inglesa, né? Mas aí teve uma guerra sinistra mesmo, assim, tal. Ia falar uma palavra, não sei se pode falar palavrão. Teve uma guerra tão complicada, tal, que teve um período da a fome e tal, que o pessoal aqui, tipo, todo mundo saía da Irlanda, só ficou aqui quem era, assim, o pessoal bem extremista mesmo, que esse grupo começou...
Massa demais, aí.
Um brother meu, né? Que ele trabalha na base que ele me deu, sabe? Só que aí ele me falou assim também, tem um lugar que é Talahai e tal, que é do Shamrock, eu acho, que é o grande rival. Ele falou, você não anda com essa... Jaqueta lá, não, senão esses faqueiam. Eu falei, caralho.
Aí voltamos a gravar a Grande Adumbe aí, falando sobre a jaqueta que ganhou do Bohemia. Tamo nessa.
Então, eu vou voltar aqui o raciocínio. Assim, então tem essa questão, assim, né? Aqui na Irlanda, assim, né, tem esse grupo, né? Os Knackers, que até o pessoal chama assim, Naná e tal, assim, é um pessoal que basicamente não gosta de estrangeiro nenhum, às vezes não gosta nem deles mesmo. Até entre eles brigam, entre os próprios irlandeses e tal, né? Aí, às vezes, tem que ficar esperto, né? Em relação ao Black Lives Matter, né, que você falou. Assim, aqui também tem uma comunidade muito grande de pessoas vindas da África e tal, assim, né? Então, às vezes, por exemplo, quando teve aquele episódio lá nos Estados Unidos, não lembro agora o nome do cara lá, que os policiais mataram ele, né?
George Floyd.
Então, aí eu lembro que nessa época tiveram vários protestos também, assim, né, sobre a questão do Black Lives Matter. Tiveram, assim, também questão de racismo aqui, tem a polícia, assim, né, com alguns, assim, algumas abordagens, você vê, assim, contra esses imigrantes da África, assim, tal, né, você vê que a forma como eles chegam também, assim, então, a comunidade aqui, né, negra, assim, sempre protesta, tal, né, contra esses tipos de abusos, tal, cobrando... iniciativas, né, das autoridades.
Em Mas, campo, assim, Adumbe, já rolou em campo? Já rolou em campo? Racismo ou xenofobia em campo?
Ah, cara, assim, tipo, eu lembro que lá no Frankfurt, no meu primeiro jogo, teve um quebra-pau sinistro, assim, que eu até fiquei falando, mano, se for assim eu não vou jogar não. Mas foi assim, tipo, a gente tava ganhando, aí os caras começaram a ficar bravos e tal, né? E aí começaram a apelar, né, fazendo falta, e o juiz não dava nada, e quando a gente fazia falta era cartão, né, mas aí eu lembro que eu lá de atacante, aí o zagueiro ficava me xingando, assim, tal, né, de coisas, assim, racista, mas, assim, pra mim, eu não sou afetado por isso, eu continuava jogando bola, só que eu dava na mesma moeda e tal, jogando bola também e tal. Só que aí chegou uma hora que virou uma batalha campal, sabe? Aí, tipo, eu lembro que bandeirinha virou arma, sabe? Chuteira voando, assim. Eu, como eu não tenho tamanho, eu saí correndo. Os caras é 2 metros de altura.
Nossa, sabe? Senhora. Mas
aí teve um amigo meu que ele abriu o supercílio dele jogando uma chuteira. Assim, o cara veio com a chuteira de... Como é trava de ferro, né? Abriu o supercílio e tal. Eu fiquei só olhando, assim, mas eu falei, nossa, eu não vou participar mais disso, não. Eu tô aqui pra apanhar, não. Mas, infelizmente, foi só esse episódio, assim, tal, né? Lógico que, assim, sempre tem, né? Tipo, no meu trabalho mesmo, assim, tipo, tem cliente que, assim, já me chamou assim, eles não... Não, assim, nem é questão muito de ser negro, mas ele chega assim, fucking foreigner, né? Assim, você é estrangeiro maldito, assim, eles batem nessa tecla e tal. Assim, eu falo que é coisa que não me afeta, tal. Eu, infelizmente, assim, desde o Brasil eu sofro isso e tal. E assim, eu tenho mais, assim, essas questões, eu prefiro até aqui do que aí no Brasil, que assim, eu lembro muito no Brasil, assim, eu tô andando na rua, o pessoal atravessa a rua, a mulher atravessa a rua com medo, achando que eu vou assaltar ela, na loja, segurança me seguindo, sabe? Você percebe essas coisas. E aqui, de certa forma, assim, eu posso entrar na loja, assim, mais cara que for, assim, assim, eles podem não me tratar bem, mas, tipo, me deu minha liberdade que for, assim, sabe? Eu me sinto bem mais seguro, assim, em relação a isso aqui, sabe? Uma das coisas até que não me faz muito voltar, não, assim, eu acompanho tanta coisa aí no Brasil, assim, que, vixe, às vezes aqui deu, são quatro, agora tá em 4 horas em relação ao Brasil, né, 4 horas mais tarde, fuso horário. Às vezes aqui deu meio dia aqui, nossa, eu já li umas 3, 4 notícias, assim, que eu falo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com o Brasil, né? É, eu vejo que tá bem complicado por aí, sabe? No área da pandemia, questão de violência, assim, né? Complicado isso com o nosso país, né?
Eu
perguntei, Diogão, acho que respondi tudo que você tinha perguntado, acho que
respondeu muito
me alonguei
bem.
Um pouco aí.
Muito bem, obrigado.
Pô, a gente agradece demais, né, bicho? Eu acho que contempladíssimo aí com essa conversa do Adumbe. Foi muito bom escutá-lo por aqui. Agradeço muito sua presença aqui, Adumbe, no Rifando a Bola. Fica já o convite aí para a gente pensar em outros momentos, outras conversas, outras atualizações dessa conexão Europa aí também. E claro, obviamente, o palpite aí, né, bicho? Palpite da Europa League, da Champions League. E eu acho que você precisa dar esse palpite aí pra gente, né, bicho? E aí, você acha que vai dar o quê na Europa League? O que é que você acha que vai dar na Champions?
A Europa League vai ser Villarreal contra o
United.
United.
Acho que vai dar United. Os caras estão jogando bola, Cavani ali e tal. Acho que vai dar United. Apesar que o Villarreal, o treinador lá, ele é bem copeiro, né? Jogando vários títulos, eliminaram o Arsenal. Eu tava até pensando, eu tava cravando os 4 times ingleses na final, né? Mas eu acho que da United, da Europa League.
Eu avisei aqui que ia dar Villarreal, não acreditaram em mim.
Foi verdade. Foi voto vencido no palpite da mesa. Aí o Diogo tinha colocado o Villarreal, mas a mesa tinha toda...
Ainda perguntaram de onde eu tirei isso.
É verdade, perguntamos. Tivemos uma cara lisa. Nossa, você acha que o Villarreal vai ganhar lá em Manchester? E ganhou lá no Old Trafford. E ganhou lá em Londres e eliminou o Arsenal. E foi isso mesmo. Mas e aí, a Champions, amigo? É Manchester City versus Chelsea. Citizens versus Blues, quem você acha que leva, Dumbi?
É com você, grande Jales.
É isso aí, né? Agora vocês já ouviram os palpites de Dumbi, agradecemos demais aí. Vamos finalizar esse segundo bloco. E no terceiro bloco a gente retorna aí, Matheus de Júlio vai estar com a gente. E a gente retorna com o Se Liga na Dica.
Matheus de Júlio.
É, Matheus de Júlio vai estar de volta aí no terceiro bloco para falar aí dos palpites e tudo mais. Se liga na dica, os nossos pitacos e palpites e tudo. E agradecer mais uma vez, né, a presença do nosso querido Adumbe aqui, agradecer essa palavra aí, esse papo legal, essa ideia que ele trocou com a gente aqui e reforçar esse convite, né? É isso aí, galera. A gente fica por aqui e qualquer coisa, a mesma coisa. Não sai daí que a gente volta depois do intervalo. Valeu!